Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Análise da Matéria, de Bertrand Russell, e uma obra de filosofia da ciência publicada originalmente em 1927 e aqui apresentada em edição brasileira pela editora Unesp. O livro pertence ao período em que Russell buscava aplicar os instrumentos da lógica, da epistemologia e da filosofia analítica aos problemas conceituais abertos pela física moderna. Seu objetivo central é repensar o que se entende por matéria depois das transformações provocadas pela relatividade, pela teoria eletromagnética e pelos primeiros desenvolvimentos da física quântica. Em vez de aceitar a matéria como uma substância simples, permanente e diretamente conhecida, Russell a trata como uma construção lógica inferida a partir de eventos, percepções e relaços causais. A obra não é uma introdução popular à física, mas uma investigação filosófica exigente sobre o tipo de conhecimento que a ciência fornece. Seu interesse está em mostrar como conceitos aparentemente familiares, como espaço, tempo, objeto físico e experiência sensível, dependem de análise conceitual rigorosa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a matéria deixa de ser substância e passa a ser uma construção lógica. Um dos movimentos centrais de análise da matéria e afastar a ideia tradicional de que a matéria seja uma coisa estável, dotada de uma essência simples e independente da análise. Russell trabalha com a noção de que aquilo que chamamos objeto material pode ser reconstruído como um sistema de eventos relacionados. Essa mudança é decisiva porque desloca o problema filosófico da pergunta sobre o que a matéria é em si para a pergunta sobre como os dados da experiência e as leis científicas permitem organizar um mundo físico coerente. A matéria não desaparece, mas deixa de ser tratada como um suporte misterioso por trás dos fenômenos. Ela passa a ser compreendida por sua função dentro de uma rede de relaços, regularidades e inferências. Essa posição reflete o metodológico de Russell, já presente em outros trabalhos, segundo o qual entidades aparentemente simples podem ser analisadas como construções a partir de elementos mais básicos. O resultado é uma concepção menos intuitiva, porém mais compatível com uma ciência que descreve o mundo por estruturas matemáticas, campos, eventos e relaços, e não por blocos sólidos diretamente acessíveis. Em segundo lugar, a física moderna exige uma revisão filosófica de espaço, tempo e objeto. Russell escreve em um contexto em que a relatividade havia abalado nossas clássicas de espaço absoluto, tempo uniforme e simultaneidade universal. A análise da matéria responde a esse cenário não apenas explicando mudanças científicas, mas investigando suas consequências para a filosofia. Se a física descreve eventos em estruturas, espaço-temporais e formula leis que dependem de sistemas de referência, então não basta preservar a imagem comum de objetos ocupando posições fixas em um palco espacial neutro. Russell procura compreender como conceitos físicos podem ser traduzidos em termos logicamente mais claros, sem recair em metafísica tradicional. A importância desse ponto está no reconhecimento de que a ciência moderna não apenas acrescenta novas informações ao senso comum, mas altera a arquitetura conceitual pela qual o mundo é pensado. A análise filosófica torna-se necessária porque os resultados matemáticos da física não dizem, por si só, como devemos interpretar noções como localização, persistência, causalidade e identidade de um corpo ao longo do tempo. O livro, assim, funciona como uma tentativa de reconstruir a ontologia implícita da ciência moderna. Em terceiro lugar, a ponte entre experiência sensível e descrição matemática da realidade, Russell identifica uma tensão fundamental entre a experiência imediata, formada por cores, sons, sensações, percepções localizadas, e a descrição científica, composta por equaces, estruturas abstratas e entidades não observadas diretamente. A análise da matéria tenta esclarecer como se pode passar de um domínio ao outro sem supor ingenuamente que percebemos a matéria como ela é em si. Para Russell, os dados sensíveis têm papel epistemológico importante, pois são pontos de partida do conhecimento, mas não bastam para constituir a física. A ciência organiza esses dados por meio de inferências, relaces causais e construções que ultrapassam a percepção individual. A contribuição filosófica está em mostrar que o mundo físico não é simplesmente copiado pela mente, nem inventado arbitrariamente. Ele é construído logicamente a partir de padrões de experiência e de hipóteses, que permitem explicar regularidades. Essa abordagem evita tanto o realismo ingênuo quanto o idealismo simplificador. O livro se concentra justamente nesse intervalo difícil entre aquilo que é dado na experiência e aquilo que a física afirma como estrutura objetiva do mundo. Em quarto lugar, eventos e relaxes causais substituem coisas isoladas como unidades básicas. A noção de evento ocupa lugar decisivo na reconstrução husserliana da matéria. Em vez de considerar objetos materiais como unidades primeiras, Husserl tende a analisá-los como agrupamentos de eventos conectados por relaçais regulares. Um corpo, nessa perspectiva, não é uma coisa absolutamente simples que atravessa o tempo mantendo uma identidade substancial imutável. Ele é uma série organizada, reconhecida pela continuidade causal e pela estabilidade relativa de certos padrões. Essa ideia tem implicações para a maneira como entendemos permanência, mudança e localizar. A identidade de um objeto passa a depender de critérios relacionais, não de uma essência oculta. Essa análise também reduz alguns misterios filosóficos clássicos, especialmente os que surgem quando mente e matéria são concebidas como substâncias radicalmente distintas. Se ambas podem ser discutidas em termos de eventos e relaxos, o contraste entre o mental e o físico torna-se menos absoluto. Husserl não elimina todas as dificuldades, mas muda o vocabulário do problema. Em lugar de perguntar como duas substâncias heterogêneas interagem, ele pergunta como diferentes séries de eventos podem ser ordenadas em sistemas causais e epistemológicos distintos. Por último, o alcance e os limites de uma filosofia científica do início do século XX, análise da matéria e uma obra marcada por ambição filosófica e também por seu momento histórico. Husserl tenta formular uma visão compatível com a melhor ciência disponível em sua época. Mas parte de debates anteriores a consolidação de muitas interpretações posteriores da mecânica quântica e da filosofia contemporânea da física. Isso não diminui o valor do livro. Ao contrário, ajuda a situá-lo como um documento intelectual de transição. Sua força está menos em oferecer uma teoria física atualizada e mais em exemplificar como a filosofia pode responder quando conceitos científicos básicos entram em crise. O leitor encontra uma tentativa sistemática de pensar a ciência sem reduzi-la a cálculos e sem submete-la a especulações metafísicas vagas. Ao mesmo tempo, a obra exige cautela algumas formulações refletem vocabulários e pressupostos de sua época e não devem ser lidas como síntese definitiva da física atual. Seu interesse duradouro está no método de análise, na reconstrução conceitual da matéria e na insistência de que a clareza filosófica é parte do trabalho de compreender a ciência. Em conclusão, a análise da matéria é indicada para leitores com interesse consistente em filosofia da ciência, epistemologia, metafísica analítica e fundamentos conceituais da física. Não é a melhor porta de entrada para quem busca uma exposição simples da relatividade ou da mecânica quântica, pois seu foco está na análise lógica dos conceitos que tornam a ciência inteligível. O benefício intelectual principal está em aprender a desconfiar de noções aparentemente óbvias, como matéria, objeto, espaço e percepção, e perceber que elas dependem de pressupostos filosóficos. Para estudantes e pesquisadores de filosofia, o livro mostra Husserl aplicando seu método analítico a um dos problemas mais difíceis da modernidade científica. Para leitores vindos da física, oferece uma reflexão sobre o que as teorias dizem quando são interpretadas para além do formalismo matemático. A obra se destaca em relação a livros mais gerais de filosofia da ciência, porque não se limita a discutir método científico, confirmação ou explicação. Ela enfrenta diretamente a pergunta ontológica sobre o que é o mundo físico descrito pela ciência. Também se diferencia de tratados metafísicos tradicionais por evitar substâncias ocultas e privilegiar eventos, relaxes e construções lógicas. Seu valor permanece na combinação rara de rigor lógico, Atenção à Ciência em Ambical Filosófica. Se você quiser apoiar Bertrand Russell, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!